Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, cidadãos que nos assistem pela TV Senado e nos ouvem pela Rádio Senado. Venho nesta tarde de segunda, senhora Presidente, falar sobre alguns temas. Esta tarde de plenário vazio, porque muitos estão no Rio de Janeiro, essa cidade maravilhosa que nós todos conhecemos. Muito bem. O primeiro tema é, mais uma vez aqui, defender a votação aberta aqui no Senado da República. Senhora Presidente, nós assumimos um compromisso de toda semana subir a esta tribuna e defender a votação aberta. Não só neste rumoroso caso que nos atormenta, que estamos a viver, nós todos aqui no Senado, mas para que nós não possamos, logo no semestre que vem, no ano que vem, estarmos discutindo o mesmo tema se mais um lamentável fato ocorrer com o senador da República. Nós não podemos permitir, senhora Presidente, que a escuridão ainda permaneça na votação dos representantes do povo. Nós não podemos permitir que o cidadão eleitor, o dono do poder, aquele que a Constituição da República, no artigo 1º, parágrafo único, oferta a titularidade do poder, não saiba de que maneira o seu representante votou. Isto não é possível em uma democracia, senhora Presidente. O eleitor do meu estado, do município de Confresa, de Couniza, de Rondolândia, no município de Aripuanã, ele tem o direito constitucional, o direito republicano de saber em quem o seu representante nesta casa votou. Por isso, mais uma vez, subo a esta tribuna para defender a votação aberta e que Sua Excelência, o presidente desta casa, o presidente Sarney, novamente em reunião com as lideranças, decida que nós precisamos colocar este tema em pauta. E aí, cada senador, cada senadora, assuma a responsabilidade de votar pelo segredo, pela escuridão, ou votar pela abertura dos votos, votar pelas luzes da democracia dentro desta casa. O segundo tema, a senhora Presidente, senhoras e senhores senadores. O juiz federal da 11ª Vara de Goiás, o doutor Paulo Augusto Moreira Lima, foi aquele juiz federal que decretou a prisão do Cachoeira e da quadrilha que se encontra ao derredor do Cachoeira. Durante quase 2 anos, este juiz levou a cabo uma das maiores investigações já realizadas no Brasil. Auxiliado pela Polícia Federal, auxiliado por 2 procuradores da República, doutora Leia Batista e doutor Daniel Salgado, durante 2 anos. Um grande juiz, um corajoso juiz. No entanto, por questões que ainda não vieram a lume, este magistrado, no último dia 14, pede o seu afastamento da 11ª Vara de Goiás. Ele pediu o seu afastamento e o Tribunal Regional Federal, na sexta-feira, ele afastou a pedido este magistrado e, a partir desta segunda, desta data, dia 18, outro magistrado conduz a ação penal, preside a ação penal, que resultou neste novo escândalo da República, o chamado escândalo Cachoeira. Muito bem. Quais foram os motivos do afastamento deste magistrado? E eu quero aqui, a senhora Presidente, mais uma vez repetir o nome deste grande brasileiro, doutor Paulo Augusto Moreira Lima. Quais foram os motivos? Uma semana antes, em um dos vários habeas corpus impetrados pela defesa do Cachoeira, este magistrado prestou informações ao doutor Tourinho Neto, o famoso Tourinho Neto, neste habeas corpus. O juiz defende a licitude das provas. Este magistrado digno defende, a senhora Presidente, que a investigação não se iniciou com fundamento apenas em denúncias anônimas. O magistrado percorre toda a investigação defendendo, né, a legalidade da investigação. No entanto, o desembargador Tourinho Neto, que, aliás, é membro do Conselho Nacional de Justiça, em um do seu voto na semana passada, entendeu que a prova era ilícita. Conheço o doutor Tourinho Neto há 15 anos. Como procurador da República em vários estados da região norte do Brasil, já tive oportunidade de, nas ações penais que nós do Ministério Público Federal manejávamos, este desembargador nulificar investigações, nulificar ações penais, mas ao depois o Superior Tribunal de Justiça muda as decisões dele. Felizmente, o doutor Torinho Neto não foi ouvido por outros dois magistrados da turma que ele faz-se presente no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, porque nesta tarde, à luz veio a realidade e dois outros desembargadores entenderam, contrariamente ao que disse o doutor Torinho Neto, e de acordo com o que diz a lei e a Constituição, e de acordo com o que disse o doutor Paulo na 11ª Vara, que a investigação era lícita, ou melhor, é lícita, é constitucional. O doutor Torinho Neto, ele é useiro e vezeiro em nulificar investigações. Cito aqui uma delas. Por exemplo, em 2002, ele foi o magistrado que libertou por duas vezes o então investigado e processado, no caso Sudã, o senador Jader Barbalho. Continuo. O doutor Torinho Neto é useiro e vezeiro de dar sermão em magistrados e procuradores da República em suas decisões. E eu, aliás, disse a ele aqui na Comissão de Constituição e Justiça por ocasião de sua sabatina para o Conselho Nacional de Justiça. Não cabe a juiz do tribunal, não cabe a qualquer magistrado da República Federativa do Brasil dar sermão em magistrado de primeiro grau em procurador da República. Infelizmente, no Brasil, alguns desembargadores têm o vezo de se arvorarem a juízes da causa. Eles não são juízes da causa, eles são juízes recursais. No entanto, eles se entendem como juízes da causa. E o doutor Torinho Neto é um desses. Por exemplo, em 2007, num despacho, ele ofendeu e chamou de desidiosa a procuradora Lívia Tinoco, acusando-a de retardar uma ação que ela havia assumido apenas semanas antes. O MP moveu contra ele uma ação penal no STJ. Eu não sei a natureza se esta ação penal foi ou não para frente. Muito bem. Em 2010, o cidadão Tourinho, o juiz, liberta 40 acusados de roubo e comércio ilegal de madeira em reservas florestais no estado de Mato Grosso. Este juiz, o doutor Torinho Neto, ao meu juízo, né, é um juiz, é um desembargador que não se encontra cumprindo o que diz a Constituição da República. Falo isso desta tribuna com o dever constitucional de um parlamentar. Não cabe a magistrados de tribunal dar sermão em magistrados, em procuradores da República. Muito bem, um juiz que faz parte do Conselho Nacional de Justiça não cabe a um magistrado agir desta sorte. Eu tenho aqui várias decisões do doutor Torinho, várias decisões. Muito bem, ele disse na sua decisão, o doutor Torinho, que felizmente não foi mantida pelo TRF, que as interceptações teriam iniciado apenas com denúncia anônima. Isso não é verdade, senhora presidente. Isso não é verdade. O doutor Paulo, da 11ª Vara, nas suas informações, desmente este magistrado. Agora, infelizmente, alguns operadores do direito aqui de Brasília, alguns magistrados, alguns ministros de tribunais superiores, eles entendem que no Brasil não existe crime organizado. Entendem que crime organizado só existiria em filmes, não na realidade em que nós vivemos. No Brasil, nós temos, sim, organizações criminosas que se adonam, inclusive de parlamentares da República, como nós estamos a acompanhar neste caso. Nós temos organizações criminosas que se adonam do aparelho do Estado para se valer de licitações fraudadas para roubar o dinheiro que pertence à República. São os novos bucaneiros, são os piratas do patrimônio público. Estes, alguns magistrados dos tribunais entendem que não existe, que não existam. Eles estão fora da realidade. Enquanto magistrados de primeiro grau de jurisdição enquanto procuradores da República e enquanto policiais federais, delegados e agentes de Polícia Federal, expõem a sua vida a risco de morte, os magistrados aqui de Brasília, como que numa ilha da fantasia, nos seus gabinetes, muitos deles assim enfeitados, né, com vários diplomas e certificados de honro mérito, que nós conhecemos alguns gabinetes, né, com a bandeira do seu estado de origem, ali na sua mesinha da frente, um artesanato do seu estado, eles vivem em uma ilha, em uma ilha. Magistrados federais, magistrados estaduais, promotores de justiça, procuradores da República, policiais, expõem a sua vida, mais uma vez, a risco de morte, e estes magistrados entendem que nós não estamos vivendo o que se denomina de organização criminosa no Brasil. É lamentável, senhora presidente, é lamentável que estes vivam no mundo da lua. Para minha honra, concedo uma parte ao senador Randolfo Rodrigues.
Senador Pedro Taques, quero, ao lhe cumprimentar pelo pronunciamento e pelo que Vossa Excelência traz nesse pronunciamento, destacar que Vossa Excelência faz um arrazoado de uma contraofensiva, querida presidente, que estamos vendo por parte da organização criminosa que foi desbaratada pela atuação corajosa de procuradores da República, ao qual Vossa Excelência já se referiu, e da Polícia Federal. É essa atuação corajosa que é responsável por nós estarmos hoje aqui no Congresso, no Senado Federal, no Congresso Nacional, com a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, desvendando uma articulação, uma rede de crimes que envolve grandes empreiteiras, agentes públicos, políticos, deputados federais, senadores, governadores de estado, até onde investigamos até esse momento, podendo chegar mais vários outros agentes públicos, com a contravenção, com a rede de contravenção da jogatina patrocinada pelo senhor Carlos Cachoeira. E Vossa Excelência é muito precisa em dizer que isso tudo só iniciou devido à atuação corajosa de procuradores da República e da Polícia Federal. Só devido a isso. E nós estamos vendo que, da quinta-feira para cá, houve uma contraofensiva da ação criminosa, porque a ação criminosa não é... Ela tem tentáculos, que nós estamos percebendo claramente, em poderes da República, em agentes privados e em agentes públicos. É isso que estamos percebendo. E tivemos uma contraofensiva da organização da última quinta-feira para cá. Primeiro, os que querem investigar, os que querem avançar na investigação, eu e Vossa Excelência, que estamos acompanhando e participando da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, fomos derrotados na última quinta-feira, porque foi rejeitado o requerimento de convocação do senhor Cavendish. Na sequência disso, Vossa Excelência já destaca o currículo do desembargador. Esse desembargador profere o pedido de relaxamento da prisão do senhor Sim. Carlos Cachoeira. Na sequência disso, hoje de manhã, em uma decisão que me parece que é uma síntima intervenção indevida ao princípio da harmonia e independência dos poderes, o ministro Toffoli, pelo Supremo Tribunal Federal, dá razão a uma ação da defesa do senador Demóstenes para dar mais prazo para ele no Conselho de Ética. E, junto com isso, nós temos o afastamento de alguém que deveria ser, receber aqui da tribuna do Senado, da mesa do Senado, uma honraria como herói brasileiro, que é o juiz federal que mandou prender o senhor Carlos Cachoeira, enfrentando tudo e todos. E o que é que nós estamos percebendo? O Tribunal de Justiça de Goiás, ao invés de prestar a honraria, a homenagem a esse juiz, o afasta. É a máxima do velho e querido bom Chico Buarque. Chama o ladrão, né? Porque se quem, um brasileiro como esse, que prende um contraventor, chefe de uma organização criminosa como o senhor Carlos Cachoeira, é afastado, a quem mais vamos recorrer? Então, estava 4-0 para eles. Ainda bem que hoje iniciou uma reação também, o Tribunal Regional Federal, numa decisão sábia e acertada, considera válida as escutas, as interceptações telefônicas feitas pela Polícia Federal. Eu queria comunicar, aproveitar o vosso pronunciamento, que estou protocolizando no Conselho de Ética uma questão de ordem, arguindo a suspensão do colega senador que defendeu a não convocação do senhor Cavendish, em virtude dos notórios acontecimentos de que o colega se declarou amigo do senhor Cavendish, disse isso, inclusive, no seu Twitter, que é amigo do senhor Cavendish, que é próximo do senhor Cavendish, e que encontrou com o senhor Cavendish em Paris, então não poderia não só não ter votado, como não poderia dar causa à defesa dele. E o artigo 306 do Regimento Interno do Senado, combinado com o artigo 254, inciso 1, do Código de Processo Penal, é claro e cristalino nisso, em arguir suspensão de investigador que tem relações próximas e de intimidade com o objeto da investigação com o investigado. Nós temos que reagir, senhora presidente, querido senador Pedro Taques, eu tenho a honra de estar ombreado com Vossa Excelência nesta pauta e nessa luta republicana, e temos sido atacados em conjunto nas redes sociais, e temos sido atacados em conjuntos nos porões, em virtude das posturas que temos assumido. Mas eu fico feliz em saber que, assim como Vossa Excelência, como a senadora Ana Amélia, nós temos companheiros, e eu vou falar a palavra companheiro. Companheiro vem do latim, aquele com quem você comparte o pão, aquele que está ao seu lado. Temos companheiros nessa jornada para que esta comissão parlamentar de inquérito não termine em pizza e que não triunfe a obsoletidade das investigações.
Sim. Muito obrigado, senador Randolph. Companheiro hoje é um termo que não pode ser muito utilizado, né? Porque está quase desnaturado. Imagina, o Maluf hoje é companheiro do Lula. Este é um país de piada pronta. Mas vamos lá, vamos deixar este para um outro debate. Este tema para um outro debate. Nós, o mesmo juiz, Tourinho Neto, ele afirmou e determinou a soltura do Cachoeira, dizendo que o Cachoeira havia praticado apenas contravenção penal, que na Itália é denominado de crime anão. E o Tourinho disse aqui que é um ilícito menor. Muito bem. O Cachoeira não está processado só por contravenção penal. Ele está sendo processado por várias vezes ter praticado delito de corrupção ativa. Ele está sendo processado por quadrilha. É quadrilheiro. Quadrilheiro. É membro de organização criminosa, já condenado no Rio de Janeiro. Falar que ele deve ser solto porque está a praticar contravenção penal é mentir. Isso é mentira. É só ler a denúncia. Ele foi denunciado com mais de 70 pessoas, membro de organização criminosa. E a legislação nacional, diz que aquele que comete esse tipo de crime deve ficar preso. Deve ficar preso. No entanto, senhora presidente, é como eu sempre digo, quando o Ministério Público Federal, a Polícia Federal estão entrando na Casa Grande, deixando a senzala, aí a reação vem. O direito penal, mais uma vez vou repetir aqui, não pode ser igual à teologia da libertação, fazer opção só pelos pobres. O direito penal serve para grandes empresários, inclusive donos de empreiteiras, que em menos de 8 anos recebem quase 4 bilhões dos recursos do Tesouro Nacional. Estes são os novos piratas da República, são os bucaneiros da coisa pública. Senhora presidente, para minha honra, eu quero comunicar a presença aqui do doutor Dorileu, advogado do Estado de Mato Grosso. Seja bem-vindo ao Senado, companheiro do PDT. É uma honra tê-lo aqui. Encerro a minha fala, senhora presidente, também falando desta decisão de hoje do ministro Dias Toffoli, A Constituição da República, no artigo 2º, determina a separação dos poderes. A Constituição da República diz, no artigo 52, que o Senado deve tratar dos seus assuntos internos através de uma resolução, que é o veículo apropriado para vir ao mundo jurídico o regimento interno. O regimento interno é uma espécie de lei em sentido material e a lei que nos regula internamente. O ministro Dias Toffoli, nesta sua interpretação teratológica, entende que pode criar um novo regimento interno para o Senado da República. É um juiz que adivinha que senadores que receberam as alegações finais do senador Demóstenes na sexta-feira ficariam dormindo sábado, domingo, não teriam capacidade intelectual para analisar estas alegações finais. Isto é um absurdo. Será que nós, aqui no Senado da República, poderíamos criar uma resolução, votarmos uma resolução para regrar a forma como o Supremo vai votar o Mensalão? Eles fizeram uma reunião administrativa e decidiram como será a votação do Mensalão, porque isso está no regimento interno do Supremo. Isso se encontra no autogoverno dos tribunais. Autogoverno dos tribunais. Portanto, não há que se falar que o Supremo Tribunal Federal possa se imiscuir em decisões internas desta Casa. Está violando a separação dos poderes. Nós estamos criando uma hipertrofia, uma superforça de um poder em detrimento de outro poder. Isto não é democracia, isto é ditadura, isto é autoritarismo. Isso não é possível na Carta da República. O Supremo Tribunal Federal, nós devemos respeitá-lo. Os ministros do Supremo Tribunal Federal merecem nosso respeito, merecem nosso respeito. Mas o Supremo não pode, a cada decisão, inventar a Constituição. O Supremo não pode, a cada decisão, criar um novo texto constitucional. E agora estão a criar regimento interno e resolução do Senado da República. Isto não é constitucional. Mas existe, ao que consta, um documento chamado Constituição. E este documento chamado Constituição não pode ser apenas uma folha de papel, onde existem algumas grafias simbológicas ali ditas. A Constituição tem que ser vivida por nós. A Constituição tem que ser sentida por nós. E nós, senadores desta tribuna, juramos cumprir a Constituição. Por isso, eu venho aqui criticar esta decisão do ministro Dias Toffoli. Decisão judicial se cumpre. Agora, a decisão judicial se debate. Só na escuridão da ditadura as decisões não eram debatidas. Nós ainda vivemos em um Estado democrático de direito.